minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor.
Minha casa e eu serviremos ao Senhor. É João, Evangelho de João, no capítulo 2. João, capítulo 2, vamos ler o versículo número 1 e número 2, que diz: Evangelho de João, capítulo 2, versículos 1 e 2. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali. E Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Minha casa e eu vamos servir ao Senhor. Irmãos ouvintes, esposas, companheiros que têm lutado por aquilo que o Senhor tem dado para cada um de nós, a família, o Senhor tem dado esta bênção e nós vamos lutar e lutar com as armas que o Senhor nos tem dado. E lutar, digo, até o fim. Lutar até o fim. Existem situações, muitas vezes, que nós não percebemos a real importância, a importância da família. O convívio, a bênção que é, inclusive em algumas desavenças, alguns atritos, se nós olharmos para trás, nós até achamos bonito, não é? Faz parte. Hoje, talvez, se você tivesse no passado a maturidade que você tem hoje, o que você faria de diferente para estruturar sua família, restaurar sua família? O que você faria? Hoje, muitas pessoas, e eu lembro-me que logo no primeiro dia eu falei aqui sobre o mito da família perfeita, não existe. E hoje, mesmo em situações adversas, nós temos que valorizar, dar valor à família que o Senhor nos tem dado. Nós não nos preocupamos em trazer Deus, o Senhor, para o nosso lar, para que Ele possa realmente restaurar a convivência, tanto entre cônjuges, como entre os pais, filhos, irmãos e todos os aspectos que envolvem a família. Pois é, quantas metas você programou e ainda não foram atingidas na família? Você pode até achar que a sua felicidade depende de emprego, finanças, saúde. Em parte, sim, em parte. Mas se todas essas coisas você possuir e faltar o Senhor na família, aí o negócio não anda, não vai bem. Vamos voltar ao texto. Esse texto de João capítulo 2 fala das bodas de Caná da Galiléia. Jesus foi convidado. Nós podemos entender, e é claro que é isso também. Nós temos aqui muitos ensinamentos que falam sobre o vinho, a salvação está aqui inserido nesse contexto. Jesus está falando da salvação, mas também nós estamos tratando literalmente que houve um casamento literal ali. Nós encontramos na primeira carta de João, fala claramente que Deus é amor. E o que move as pessoas se casarem é o amor. Ah, eu vou casar porque eu amo. Eu vou casar porque eu amo. É isso que nós ouvimos e está certinho. A Bíblia relata, a Bíblia fala de alguns tipos de amor. Eu não vou estratificar todos, mas apenas citar quatro tipos de amor que a Bíblia fala, que a Bíblia ressalta. A Bíblia fala de um amor que é chamado o amor eros, que é o amor físico. O amor físico o que não tem nenhum problema entre cônjuges. É natural, Deus deu este amor também para o cônjuge, o amor físico. Filos quer dizer o amor relacionado à amizade. Baseia-se numa apreciação recíproca que pode ser destruída se um ou outro não for recíproco. Amizade sincera, nós vamos lá no Antigo Testamento falar sobre a amizade verdadeira de Jonatan e do rei Davi. Ah, sim, voltando ainda ao primeiro sobre o amor Eros, a primeira palavra grega é Eros, aparece na literatura grega, mas não aparece na Bíblia. Só que este amor é um amor que o Senhor, esse instinto de atração física, Deus deu para que o homem tivesse para com o sexo oposto. Então esse amor é um amor físico, o que não tem nenhum problema dentro do casamento. Falamos sobre o filos, a amizade, o amor estorge, que é o amor familiar. O amor familiar, nós encontramos também referências bíblicas, segundo o livro de Samuel, um amor que está sempre relacionado à família, chamado amor estorge. E o amor chamado amor ágape, que é o amor incondicional. Esse tipo de amor não é alimentado pelo mérito ou valor da pessoa amada, mas pelo mérito de Deus. Ágape ama até mesmo quando a pessoa amada não é amável. Não tem muito valor, não corresponde. Esse amor não é egoísta, não busca a própria felicidade, mas a felicidade do outro, a qualquer preço. Não dá 50% para receber outros 50%. Dá 100% e não espera nada em troca. O Senhor representa, o Senhor é este amor. Ágape, o amor incondicional. Com este amor que o Senhor tem amado a cada um de nós. E no casamento, no matrimônio, na família, não é diferente. E aqui nós podemos dizer que quem chama o amor para a sua família, quem chama o amor para o seu matrimônio, aí você pode entender também amor, Jesus. Quem chama amor para a sua família, Deus. Quem chama o amor, Jesus, para o seu casamento, para o seu matrimônio, está construindo no verdadeiro alicerce. Percebam que neste casamento o Senhor Jesus, ele foi convidado. Você pode estar tentando reconstruir, restaurar sua família, seu lar, seu casamento, tem ido a psicólogos, orientações pastorais, são coisas importantes. Mas se tudo isso não tiver a primazia de que Jesus, o amor incondicional, está dentro da sua família, aí as coisas realmente vão ser difíceis de acontecer. Nós lembramos, e a Bíblia fala de maneira muito clara, de que o Senhor, naquele momento, ele realizou o primeiro milagre no seu ministério terreno como humano. O Senhor realizou o seu primeiro milagre, transformando o quê? Água em vinho. Para vocês terem uma ideia, quando uma pessoa era um anfitrião de uma festa, que era uma festa, uma celebração, um casamento, tinham seus convidados, e se faltasse alguma coisa, seria a pior vergonha. Seria, olha, vergonhoso demais. É o que aquela família estava passando naquele momento. Acabou o vinho. Você pode estar sendo também, na sua família, entre aspas, envergonhado ou envergonhada, se sentindo prejudicado, se sentindo derrotado ou derrotada porque faltou. E muitas pessoas olhando até mesmo para você, mas como é que pode isso? Na obra de Deus, servindo ao Senhor e olhando para você e apontando, inclusive dizendo que esta é uma derrota. Em Jesus não existe derrota, não existe derrota. Este vinho que terminou naquela festa, naquela celebração, faltou. Mas nós temos um vinho melhor. E vinho, sempre na Bíblia, não é? O vinho, quando eu falo vinho, tem dois tipos de vinho. Tem o vinho fermentado e o não fermentado. As duas palavras para vinho no Antigo Testamento, no hebraico, yain, representam o fermentado e o não fermentado. No Novo Testamento é oinos, também fermentado e não fermentado. Mas estou falando do vinho não fermentado, porque o fermento ele tipifica impureza, tipifica pecado. E o vinho puro, O vinho, ele representa alegria, vinho representa felicidade. E aqui tinha faltado a alegria. Acabou a alegria, acabou a felicidade daquela família, daquele casal. Como muitas famílias podem estar hoje sem alegria, sem o vinho. O vinho, digo, não fermentado. Mas, se você, que me ouve agora, está passando um problema na sua família, se você tem Jesus como seu convidado de honra especial, e a Ele que você recorre quando alguma alegria está se esvaindo, você pode ter certeza que existe milagre, que existe solução, que existe perdão, que existe libertação, que existe livramento, que existe restauração. Mas Jesus, primeiro, tem que estar na sua casa, no seu lar, no seu convívio, no seu leito. Depois vamos falar sobre isso mais para frente. Um leito sem mácula, para que o Senhor opere maravilha. O Senhor não quer que os seus filhos sejam envergonhados, vituperados pelo mundo, porque nós somos mais do que vencedores. Não aceite, construa seu lar, sua família em Jesus, colocando-o em primeiro lugar no seu casamento, colocando-o em primeiro lugar diante dos seus filhos, diante dos seus propósitos temporais. Porque em qualquer circunstância, o Senhor estando, Ele realizará milagres. O Senhor realizará maravilhas na sua casa, com seu cônjuge, na sua família. Não se esqueça disso. Quando nós buscamos ao Senhor, quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, Ele faz maravilhas, Ele transforma água em vinho. Sequidão, uma vida monótona, triste, opaca em alegria, que representa o vinho, que representa a salvação, que representa a presença do Senhor.